Vamos em frente, vamos falar de saúde, especialmente os cuidados, né, com a pele durante o inverno. Você já percebeu, né? Baixas temperaturas, aquele clima de inverno. E sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber, está conosco o médico dermatologista, doutor Adroaldo Apolinário. Doutor, como vai? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Joel. Bom dia aos ouvintes da nossa Voz dos Vinhedos, da nossa querida Marconi. É sempre um prazer estar aqui falando de dermatologia.
Prazer é nosso, doutor. Como acontece nas quintas-feiras, hoje, atendimento aqui em Uruçanga.
Exatamente. Todas as quintas eu me dedico ao nosso povo aqui.
Povo de Uruçanga. Muito bom. Doutor, vamos falar desse assunto, claro, que envolve a chegada das baixas temperaturas, que é um momento que a pele sente bastante, né?
Exatamente. Existem algumas doenças que elas têm uma certa sazonalidade, né? Você vê, por exemplo, no verão você tem as micoses, no inverno algumas doenças acabam se agravando. Então, se o indivíduo não toma alguns cuidados básicos, elas podem se agravar ainda mais. Naturalmente se agravam, né? Uhum. Por exemplo, a psoríase, a dermatite atópica, né? A dermatite seborreica, o prurido do inverno, a coceira, que é um quadro muito frequente nos consultórios dermatológicos, é essa coceira do inverno que decorre da pele seca, né? Então, é muito importante o indivíduo tomar esses cuidados, por exemplo, banho muito quente, né? Aquela temperatura exagerada e mais o uso de sabonetes, esponja, isso acaba diminuindo a hidratação da pele e essa pele ela vai fazer microfissura e vai coçar. Então, isso é um cuidado básico que vai diminuir a piora dessas outras doenças que eu falei, né? Porque uma psoríase com pele seca, as lesões de psoríase vão se agravar. A dermatite atópica, por si só, já é uma doença que a pele, a característica da pele é ser seca. Então, se você exagera no banho, ela vai piorar ainda mais.
Eu já me identifiquei com 2, 3 pontos aí, só nessa primeira parte que o doutor falou. Doutor, vamos lá, por que resseca mais no inverno? Isso é natural, né?
O nosso clima, uma das, digamos assim, vantagens, né, que eu diria, a gente não é um clima tão seco, porque se fosse seco, talvez isso poderia se agravar ainda mais. A gente tem uma umidade relativa do ar, assim, significativa na nossa região, uma característica climática aqui. Mas, assim, a pele, uma das coisas justamente é o excesso do banho, né? Às vezes parece que eu estou aqui insistindo, mas é uma coisa tão comum, Joel. E quando você aborda o paciente e fala, e ele diz assim, mas é só isso, doutor? Essa coceira que eu estou há um mês, é só o meu banho que está errado? E é. Na maioria das vezes você orienta ele, ó, você entra no banho, você vai usar o sabonete apenas nas axilas, onde você precisa remover o desodorante, remover o cheiro, fazer uma higiene, na região genital, nos pés, né? Nesses locais você pode abusar do sabonete. No restante do corpo, deixa a água cair, né? Saiu do banho, hidrata a pele, usa hidratante. Aí depois a gente pode entrar na questão se vai usar óleo, se vai usar loção, se vai usar creme, porque existe diferença nesses produtos, nos veículos, né?
Nessa questão dos cuidados, doutor, exatamente que o senhor, nesse gancho, né? Não é mais do que uma dica, é uma orientação essa questão do banho. A questão, doutor, exatamente dos produtos, porque eu vejo algumas pessoas abrem lá onde guarda. Tem lá vários, alguns gostam, né? 10, 15 cremes, estou exagerando. É mais ou menos isso, não, doutor?
Assim, o importante é você realmente usar, né? Porque às vezes o paciente gosta de ter, né, vários cremes e às vezes acaba não usando. Usa um ou outro, daqui a pouco esquece, daqui a pouco compra outro, ou pelo frasco, porque é bonito, ou porque está na moda, ou porque a blogueira falou. E aí fica com aquela quantidade de coisas e não sabe o que usar. Então, assim, no inverno, de modo geral, o protetor solar, por exemplo, você tem que manter o uso. Não é porque estamos no inverno que você não se expõe tanto ao sol, no lazer, que você não vai usar. É necessário você continuar a aplicação no mínimo 2 vezes ao dia, de manhã e no início da tarde. Principalmente se você tem melasma, né? Aquelas mulheres que têm mancha no rosto. Então, o protetor solar continua. Outra coisa importante são os lábios, que às vezes a gente esquece, né? Os lábios sofrem no inverno. Você tem aí o clima frio, tem o vento, muitas vezes, então ele resseca, forma fissuras, né, rachaduras, e esse lábio ele fica mais sujeito a ter herpes, o herpes labial, que é um vírus bem difundido, a maioria das pessoas tem, né? E se você dá condições, por exemplo, a ele, ele aparece, né? Se o teu lábio está ali machucado, está com fissura, está ressecado, o herpes com mais facilidade vai aparecer, né?
Claro que sempre quando o doutor está aqui, nós temos os nossos ouvintes, né? Pelo 984521235, que é exatamente o que o doutor falou aqui. Deixa eu ver só o nome, né? Rosilda pergunta se a tradicional, acho que é manteiga de cacau que ela está falando, né? É suficiente para os lábios, doutor?
Sim, uma boa manteiga de cacau aplicada e reaplicada, né? Ela é o suficiente, já vai ajudar bastante, já vai hidratar esse lábio.
Doutor, as doenças que pioram no inverno, não é que elas surgiram, geralmente elas já existem e agravam no inverno.
Exatamente, né? Por exemplo, a psoríase. Né? A psoríase é aquela doença clássica das placas vermelhas que descamam, que normalmente o indivíduo tem nos cotovelos, nos joelhos, em outras áreas do corpo, no couro cabeludo. Né? Elas costumam se agravar. Primeiro porque o indivíduo pega menos sol no inverno. Né? E a psoríase, sabidamente, melhora com a exposição ao sol. Né? Então, por esse fato, ela já vai piorar. Aí, se o indivíduo ainda não tem aquele hábito de hidratar sua pele, né, e manter aquele banho muito quente, ela vai se agravar ainda mais. Então, sempre que possível, o banho de sol no inverno, né, para o paciente que tem psoríase, é salutar, né, e o uso de hidratantes. Né, hidratantes, loções, cremes, óleos, enfim, manter a pele hidratada.
Doutor, para controlar... não só no inverno, mas principalmente no inverno, né? Naquela linha que o senhor falou de, olha, tem tantos cremes e tal, mas ele precisa de uma mínima organização, não vou nem chegar à disciplina, porque é algo que tem que ser, se não para a longo prazo, mas diariamente, né?
Sim, porque assim, Joel, voltando, né, no veículo que eu falo assim, tá, mas e o que eu vou escolher? Eu vou usar o óleo, eu vou usar a loção, eu vou usar o creme? Eu costumo dar uma dica, porque ninguém gosta de sair do banho quentinho e vai tocar aquele creme gelado no corpo, né? É desagradável. Eu costumo levar o meu tubo de creme para o banheiro. Deixo ali no cantinho, a água vai esquentando, a hora que eu tiro o frasco está quente, aquele creme já está quentinho. Eu prefiro creme do que óleo. Qual a diferença? Você tem os hidratantes, quando você passa, esse hidratante permeia a pele, ele entra... Né? E aí ele puxa a água e retém essa água na pele. O óleo, ele forma uma camada, uma barreira, e impede que a água saia. Né? Então você tem aí um emoliente, que é o óleo, e você tem o hidratante, que é a loção. Né? Normalmente, nas formulações aí comerciais, você acaba tendo os dois elementos. Você tem um óleo junto com um hidratante, né? Que normalmente é ácido hialurônico, a ureia. A ureia tem um poder de hidratação muito grande, tanto que a maioria dos cremes hidratantes leva a ureia. Né? Então, aí, escolher entre óleo, loção ou creme vai depender do gosto do paciente, né? E, obviamente, também do grau de ressecamento. Né? Se aquela pele está muito, muito, muito ressecada, né? A gente opta por loções e cremes hidratantes, porque ela vai permear, ela vai entrar realmente na pele, não vai fazer só aquele filme, né? Aquela barreira que o óleo faz. Né? Outra coisa importante é a alimentação. Né? Assim, evitar excesso de açúcar, né? No inverno, apesar de o nosso paladar mudar, a gente normalmente tem tendência a ingerir alimentos mais gordurosos, isso é até, né, um instinto natural. As oleaginosas, tipo amendoim, as castanhas, a noz, isso tudo é benéfico. E as frutas ricas em água, melancia, abacaxi, a cenoura, que tem o beta-caroteno, né? Então, ingerir bastante líquido, né? Então, essas medidas também nutricionais acabam melhorando também a condição da pele nessa época do ano.
Ouvinte pergunta aqui conosco, 984-521-1235, estamos falando de saúde da pele, especialmente, né? Aqui no inverno, doutor Adroaldo Luiz Apolinário, dermatologista, está conosco. A ouvinte não botou o nome, mas a pergunta é bem interessante. Bom dia, João, bom dia, doutor. Já testei 6 produtos, diz ela, doutor, em algumas farmácias diferentes. Ela põe entre aspas assim, farmácias comum, né, do dia a dia. Ressecamento da pele, ainda não encontrei. a solução. E ponto. Ela coloca assim, não tem... Mas eu queria aproveitar o gancho, doutor, isso que não é crítica às nossas farmácias, não, longe disso. Mas a importância de consultar um profissional, porque não vou dizer que é difícil, até é fácil, né, de você... Sim. Ah, eu vou experimentar isso. E como na área da saúde acontece muito isso, e eu acho que na dermatologia principalmente também, o meu vizinho usou isso, a fulana usou aquilo. Então acaba juntando tudo, né?
Muito
eu acho que é essa linha. O que está para orientar assim, doutor? Porque perde tempo, dinheiro...
Exatamente. Bom, no caso dessa ouvinte, né? Ela já usou tantos produtos e, segundo ela, nenhum hidratou a pele dela isso. Como ela gostaria. Então, assim, a frequência com que você aplica o hidratante também é importante. Tipo, eu normalmente, quando a pele é muito seca, eu oriento a aplicar após o banho, né? E também pela manhã, depois que você tira a sua roupa de dormir, você aplica também o hidratante. Isso já vai aumentar a hidratação. Um outro ponto importante para a gente observar é se essa pele, se essa ouvinte, não tem, de repente, uma doença que normalmente resseca, né? Uhum. A gente tem um grupo de doenças, de dermatose, chamada ictiosis. Tá? A ictiose é uma doença que normalmente a pele é ressecada. Isso é genético. Tá? É uma doença que dá uma alteração ali no gene e vem com essa pele muito ressecada. Essa situação, por mais às vezes que você utilize hidratante, realmente você não consegue deixar aquela pele totalmente hidratada. Uhum. Né? Então teria que se fazer esse diagnóstico também.
Muito bom. Conversando com o doutor, daqui a pouco eu trago outras perguntas aqui dos nossos ouvintes também. Deixa eu seguir aqui, porque nós temos também algumas dúvidas do que diz respeito a... Bom, o doutor já falou algo, né? Temperatura ideal da água, agora no inverno o pessoal coloca lá no máximo, né? Fica vermelho o chuveiro, doutor. É bem difícil agora no inverno, né?
Quem não gosta de um banhinho quente, né? É bem difícil. Mas assim, você pode minimizar o banheiro, se o banheiro, né? Leva um secador, leva um aquecedor para o banheiro, que daí você aquece o ambiente, você não vai precisar usar uma água tão quente. Né? Evita o sabonete excessivamente. Uhum. Né? E depois hidrata a sua pele. Isso já vai minimizar e muito.
Bom dia. O ouvinte fala o seguinte, ela, no banho, né? Mas aí é meio também complicado. Quebra a temperatura. O corpo na água quente e o rosto na água mais
fria.
Mais fria.
É importante, sim, porque... tem algumas coisas que pioram com a água quente no rosto. Por exemplo, uma outra doença que é comum se agravar nessa época do ano é a rosácea, né? Quem tem sabe do que eu estou falando. A rosácea tem aquele rosto avermelhado, a pessoa toma um vinho, ou ela está perto de um fogão, ela está perto de uma lareira, está com aquele rosto bem avermelhado, e depois ela pode desenvolver pústulas, né? Como se fosse um quadro de acne mesmo, de espinhas, assim, na região do nariz, na região da bochecha. Então, a água quente piora essa condição. Então, eu oriento meus pacientes com rosácea a utilizarem uma água morna, né, até fria, para lavar o rosto nessa época do ano.
Inclusive, sobre a rosácea, a nossa ouvinte pergunta. Eu gostaria de saber sobre a rosácea, o doutor já explicou. Um protetor para a pele, doutor, em relação à rosácea, vai ajudar?
Sim, tem que usar, porque o sol piora a rosácea, né? Então, durante o dia tem que usar. Né? E à noite, usar um hidratante... depende muito do grau da rosácea. Quando você tem uma rosácea inflamatória, né, o que é a rosácea inflamatória? É aquela que tem as espinhas, as bolinhas de pus, assim. Uhum. Aí você muitas vezes precisa tomar antibiótico ou até usar cremes com antibiótico para controlar esse quadro. Né? E tem uma tecnologia muito interessante, lá na Casa Derma a gente dispõe dessa tecnologia, que é a luz pulsada. É uma lâmpada que a gente coloca no rosto do paciente e vai dando uns pulsos assim, e aquilo melhora muito a inflamação e o vermelhidão, né? Então a rosácea, ela tem essas características. A ingesta do vinho, né? A gente aqui na nossa região toma bastante vinho, o paciente fica com aquele rosto bem vermelho, né? Aquilo é uma das características da rosácea.
Bom dia, estou atendendo os nossos ouvintes aqui. Tenho muita coceira nos pés e mãos. Será porque a pele é seca? Já fiz quimioterapia há 3 anos.
Sim, o pé e mão seca também coçam, né? Agora, precisa ver se está coçando, se está descamando, se você tem descamação, se as unhas estão ok. Porque às vezes a gente pode estar diante de uma micose também, né? Micose de pés e mãos, elas também coçam. Aí você precisa tomar uma medicação específica para a micose, para o fungo.
Nem sempre é fácil, assim, a olho nu, o paciente identificar, doutor? Ele pode fazer confusão entre achar que é uma coisa e ser outra?
Ah, sim, né? O paciente não tem a formação acadêmica, né? Então, assim, se tem dúvida, tem que procurar um dermatologista, porque aquilo pode ser só um quadro de descamação por pele seca, ou ele pode ser uma descamação por uma micose, ou desidrose. Então, tem várias doenças, né, que descama mão e pé.
No frio não precisa usar protetor solar, verdade ou mito?
Esse é mito, né? Mito, né? Já falou aqui, o protetor solar é fundamental o ano todo, principalmente se a paciente tem mancha, se ela tem melasma ou se ela tem doença que piora com o sol, por exemplo, lúpus, né? Que é uma doença que piora com o sol, a própria rosácea. Então, usar protetor solar o ano todo. O veículo é que vai mudar. Se você tem uma pele oleosa, você vai usar cremes oil-free, isso já está ali na etiquetinha, né? Você procura creme oil-free ou toque seco, controle de oleosidade. Se você tem uma pele mais madura e seca, aí você vai usar creme hidratante ou loção, né?
Doutor, a gente falou sobre alimentação, mas entrando especificamente no assunto, alimentos que ajudam a hidratar de dentro para fora.
Então, como eu falei, as oleaginosas, né? Amendoim, castanha, nozes, de modo geral, né? E também frutas ricas em água, melancia, abacaxi, né? A cenoura, que tem beta-caroteno, né? Ingerir bastante líquido, de modo geral isso. E evitar, assim, excesso de açúcar, né? Os alimentos muito processados, porque eles acabam desidratando, né? São ricos, tem um excesso de sódio, né? Tem muito sódio e isso acaba desidratando.
O Kleber está aqui, bom dia, morei na Suíça e lá aprendi com eles lavar o rosto com água gelada, mesmo no inverno, as baixas temperaturas, e é mesmo, né, para manter a pele bem cuidada.
É isso aí.
Também é o que nós estamos falando aqui, né? Claro que nós temos, não é o inverno da Suíça, mas é um inverno rigoroso também, né? Se aproxima também de 0 graus em alguns momentos,
sim,
né, doutor?
Chega nessa faixa aí.
Mas essa questão da orientação do banho já vai ajudar bastante, né?
Ajuda, Joel, porque olha, parece uma coisa tão simples, né? Como eu te falei, aí os pacientes às vezes, pá, eu vim aqui, paguei uma consulta para o senhor me ensinar como é que eu tenho que tomar banho.
Mas é válido, né?
Claro. Com certeza, mas é justamente o que acontece. É uma medida simples, né? Que resolve muito, né? Então, às vezes o paciente chega lá todo escoriado. Claro que existem outras doenças que promovem coceira, né? Existem outras que a gente tem que investigar. Não, nem tudo que coça na pele é pele seca, obviamente. Mas, assim, nessa época do ano é muito comum. E principalmente idoso, né? Às vezes, se o paciente tem uma doença como um hipotireoidismo, isso se agrava ainda mais, né? Então, a hidratação é fundamental.
Muito bom. Bom, lembrando que o doutor Adroaldo Luiz Apolinário atende na Casa Derma, né, em Criciúma, em Euroçanga, todas as quintas, que é o caso de hoje. Tem o 3465-4498, que é o contato aqui de Euroçanga, né, doutor?
Isso.
As pessoas podem entrar em contato. Muito bom. Doutor, como sempre, é muito bom ouvi-lo. Muito obrigado pela gentileza, atender os nossos ouvintes também. Volte mais vezes. Muito obrigado, doutor.
Eu que agradeço. Um abraço a todos e um bom final de semana.
O senhor esteve no Ritorno à Origine, não?
Sim, eu trabalhei, Joel. Eu sou presidente da Associação Coral Santa Cecília.
É verdade, claro. E foi muito legal.
Foi,
né?
Muito bom. Para a gente, assim, em termos de vendas, foi excelente.
Foi muito bom.
Então, está de parabéns essa comissão aí. O profissionalismo, né? A gente sente, desde as peças publicitárias, principalmente, os vídeos, né? E a Marconi também está de parabéns, né? Porque cobriu todo o evento, assim, né? Foi muito bacana, assim. Acho que foi muito positivo, acredito.
Legal. Obrigado, doutor. Bom trabalho.
Eu que agradeço.